Começa agora Conexão FPE Saúde.
Boa tarde, ouvintes da Universitária FM. Entra no ar mais um Conexão UFPE Saúde. Como você sabe, o programa que todas as sextas-feiras traz para você informações na área de saúde e também comportamento, sexualidade e qualidade de vida. Bom, e a hipertensão arterial é uma doença que acomete crianças, jovens e adultos, também idosos, homens e mulheres, popularmente conhecida como pressão alta. Ela acontece de acordo com a pressão que o sangue faz nas paredes das artérias para circular pelo corpo. Por isso, trazemos este tema para o Conexão UFPE Saúde de hoje. Bom, para falar sobre o assunto, convidamos o Dr. Creso Falcão, ele que é médico cardiologista e professor adjunto de cardiologia da Universidade de Pernambuco, UPE. Boa tarde, Dr. Creso.
Boa tarde, gente. Estamos aqui à disposição de vocês.
Bom, conversamos também com o Clênio Roberto Rocha, ele que é profissional de educação física. Boa tarde, professor.
Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Bom, e completando a nossa mesa, chega daqui a pouquinho a Érica Costa, que é nutricionista, né? Já está chegando por aí, a produção já informou, ela está chegando. Daqui a pouquinho a gente também está falando sobre a relação da alimentação, né, com a saúde do coração e a hipertensão. Bom, doutor Creso, né, puxando aí do nosso mote, né, hipertensão, ó, popularmente conhecida, né, a famosa pressão alta, né? Mas a pressão alta, né, ela dá alguns sinais, como muitas pessoas dizem, dor de cabeça, dor no pescoço, é mito realmente, ou realmente esses sintomas existem?
Olha, na grande maioria das vezes é mito. Hipertensão costuma ser uma doença totalmente assintomática. Só em situações bem especiais, as assim chamadas emergências hipertensivas, que acontecem, as emergências acontecem em torno de 1% das pessoas com hipertensão, ou seja, muito menos do que se imagina que seja, é que a pessoa tem algum sintoma relacionado. A emergência hipertensiva é uma situação em que a pressão alta já está dando problemas sérios nos assim chamados órgãos-alvo. Por exemplo, um edema agudo pulmonar por hipertensão elevada é uma emergência hipertensiva, uma situação que a pessoa tem que se cuidar de imediato, porque senão está correndo risco de vida ou risco de morte, como se queira dizer. O AVC hemorrágico, o AVC isquêmico, sim, também podem ser emergências hipertensivas, o próprio infarto pode ser, ou seja, é bem menos frequente do que se imagina. Ou seja, não é comum a gente estar com a pressão estar elevada e a gente estar com dor de cabeça secundária à hipertensão. Geram dor de cabeça, ou dor na nuca, ou desconforto respiratório, isso é menos frequente do que se imagina. O contrário é que é verdadeiro. Em geral, a pessoa está com alguma dor, uma dor de cabeça, uma dor na coluna, uma dor lombar, uma dor qualquer, e essa dor, por resposta sistêmica, liberação de adrenalina e outras substâncias, é que está dando a pressão alta.
Sei, ou seja, muita gente pode ser pega aí na surpresa, né?
Com frequência.
Ou está hipertenso e não sabe.
Para a gente saber se é hipertenso, a gente não precisa estar sentindo nada. A gente tem que ir ao médico e aferir a pressão pelo menos 3 vezes, com 5 minutos de intervalo, nos dois membros, ou seja, nos dois braços, e checar.
Nos dois braços é interessante?
Usualmente, na primeira consulta, é interessante checar a pressão arterial nos dois braços, porque podem existir diferenças significativas entre os dois braços em algumas pessoas. E a gente vai saber se já feria a pressão nos dois braços, pelo menos na primeira consulta, porque das outras vezes não é necessário, na primeira vez sim. Em suma, não devemos esperar nenhum sintoma para sabermos se somos ou não hipertensos. A gente tem que ir ao médico, que não precisa ser o cardiologista, pode ser o médico geral, o médico qualquer, o ginecologista, o pediatra, o cirurgião. O seu médico, você vai e quero ver minha pressão arterial, quero ver até saber se eu sou hipertenso ou não.
Bom, professor Clênio, né, falando nessas surpresas, né, situações como essas acontecem em academia, das pessoas serem pegas na surpresa, e nesse caso, qual é a orientação, né, que vocês profissionais dão?
Certo, realmente é bastante comum as pessoas procurarem uma academia para praticar exercícios e acabar se deparando com, em algum determinado momento, a pressão arterial estando elevada. Onde eu trabalho, especificamente, nós, e no meu trabalho no dia a dia, nós temos como uma diretriz, digamos assim, Sempre quando um aluno, um praticante de atividade física, chega para fazer o exercício, aqueles que nós não conhecemos ainda, nós sempre aferimos a pressão arterial pré e pós exercício, justamente para que a gente tenha uma ideia de como se encontra a pressão arterial daquele indivíduo, porque como realmente muitas vezes a pressão arterial está elevada, é assintomática, né? Então a gente já faz isso para ter um certo cuidado devido ao aumento na pressão arterial que ocorre, na maioria das vezes, com a prática da atividade física. Então a gente toma esse certo cuidado. Então, havendo realmente, sendo detectada essa elevação na pressão arterial, nós costumamos, o correto seria você estar frequentemente aferindo a pressão daquele indivíduo para que haja um controle sobre a pressão arterial dele, né? Para daí a gente definir quais níveis de intensidade de exercício a gente possa submeter aquele indivíduo.
Bom, e nesse caso, assim, no caso de uma pessoa com pressão alta, ela vai ser orientada, no caso, a buscar o auxílio, né? Para poder voltar até.
Sim, para no caso de uma pessoa que apresente pressão arterial elevada, ela tem que ser orientada na prática de exercício, porque o exercício físico, ele realmente é benéfico, de forma geral, é benéfico a pessoas que têm hipertensão. Porém, dependendo da dosagem do exercício, pode se tornar maléfico também. Daí a importância da orientação.
E a Cláudia Santos, do bairro do Ibura, ela pergunta, é verdade que dores na área do estômago podem estar indicando problemas no coração e até a pressão elevada? Dr. Creso?
Bom, dores no estômago, na área do estômago, pode significar muita coisa e algumas vezes pode não significar absolutamente nada, no sentido de importância médica, mas de modo geral, qualquer dor localizada na área do tórax e abdômen pode ser interpretada como doença coronária, por assim dizer. Ou seja, a gente só vai saber se a gente for o médico e tratar e fazer, e fizer, melhor dizendo, um eletrocardiograma no momento da dor. Ou seja, só saber se isso, pelo menos um eletrocardiograma, para a gente saber. Ou seja, pode ser, sim, um sinal de doença do coração, embora isso seja menos frequente do que a gente imagina.
O João Carlos, ele acrescenta, né? A pergunta foi bem semelhante à da Cláudia sobre dores no corpo que podem indicar, o senhor respondeu, e ele pergunta qual a diferença entre o eco e ele coloca aqui como o exame da esteira.
O ecocardiograma é um exame para, usualmente é um exame para, embora possa ser feito durante o esforço do paciente, o assim chamado eco de esforço, usualmente é um exame estático. A gente examina o coração do paciente, o coração, claro, está funcionando, mas o paciente não está em esforço, usualmente é assim. E é um exame para ver se aconteceu alguma consequências dos problemas cardíacos que o paciente já teve, por assim dizer. O paciente já teve um infarto, por exemplo, então vamos ver se o infarto agrediu, acometeu o coração, de que forma o infarto acometeu, como ficou a frequência cardíaca, o rendimento cardíaco, a performance cardíaca depois do infarto. O teste ergométrico é um exame para prevenção de doença coronária. Você faz um esforço para saber se o paciente, durante esse esforço, como está se comportando o coração do paciente. Ou seja, é um exame mais preventivo do que informativo do que o paciente já tem. O eco seria mais um exame informativo do que já aconteceu, e o teste ergométrico é mais um teste, mais um exame preventivo do que poderá acontecer.
O João acrescenta aqui uma pergunta, doutor, se no check-up geral é necessário fazer os dois ou apenas o eco?
Usualmente, no check-up geral, logicamente, o check-up geral tem que ser o que a gente chama de check-up, é uma avaliação individualizada. Ou seja, não é a mesma coisa para todo mundo. Mas, de modo geral, no check-up, o mais importante seria propriamente o teste ergométrico, porque ele vai ser preventivo de acometimento cardíaco, do que o ecocardiograma. O ecocardiograma seria solicitado caso o paciente apresente, por exemplo, durante o teste ergométrico e outros exames gerais, alguma alteração que sugira que ele já teve ou está tendo uma doença do coração. Mas o teste ergométrico é um exame preventivo para você saber se você poderá ter problema de coração. Então é mais importante no check-up o teste ergométrico.
Pronto, a Amanda Souza, ela traz uma pergunta aqui que eu coloco para ambos, né? Para o Dr. Creso, claro, e também para o Clênio. Uhum. Ela diz que tem um filho de 17 anos, desculpa, a Luciana Souza, do bairro de Casa Forte, ela diz que tem um filho de 16 anos que pratica futebol. Ela disse, eu e o pai somos hipertensos, ele pode vir a ter hipertensão? É preciso que ele faça já o check-up com essa idade? Dr. Creso?
Ah, tá. Veja. Ok. Olha, é sim, existe hipertensão hereditária. É uma das formas de a gente detectar hipertensão. Famílias de hipertensos, existe isso. Pessoas, pais hipertensos, a sua chance de ser hipertenso é maior. Hipertensão pode começar precocemente. Não é usualmente a idade de aparecimento de hipertensão, não, mas a gente não custaria absolutamente nada você fazer uma avaliação no seu filho ou ele fazer, tomar a iniciativa de fazer desde já. Mesmo porque mudança de hábitos, ou melhor dizendo, hábitos saudáveis servem, ou seja, alimentação saudável e atividade física regular servem para todo mundo em qualquer idade. E seu filho que já tem hereditariedade para hipertensão, podemos chamar assim, já pode começar isso agora. E nosso colega aqui da parte de formação física pode comentar mais alguma coisa sobre isso.
É, exatamente. Indivíduo de qualquer idade pode apresentar hipertensão arterial, como o Dr. Creso já falou. Só que também é interessante ele fazer o teste ergométrico por prevenção, justamente porque no futebol que ele pratica, como o futebol é um esporte muito dinâmico, então durante o jogo ou o próprio treinamento, ele deve ser submetido a vários níveis de intensidade de exercício. Tanto momentos que vai ter uma intensidade mais alta quanto mais baixa. Então no teste ergométrico ele vai ter mais ou menos uma ideia de como é que o coração dele vai se comportar durante esse esforço. Uhum. Basicamente poderá ficar mais tranquilo durante a prática da atividade física. Sim.
Bom, a Luciana até acrescenta aqui, doutor Creso, ela disse que estou preocupada porque já vi vários casos, ela coloca aqui, de morte súbita. E por que é que isso acontece, né? E ela fala que a hereditariedade preocupa. O que é que a gente pode falar para a Luciana?
Ah, tá. Veja, Luciana, a hereditariedade preocupa sempre em praticamente todos os aspectos médicos, uns mais, outros menos. Mas nesse caso de hipertensão em si, a morte súbita por hipertensão é bem menos frequente do que a gente imagina. Por hipertensão em si, por pressão alta. Agora, morte súbita durante exercício, a causa mais frequente disso no Nordeste do Brasil é a doença de Chagas não reconhecida. Ok? Mas no mundo todo é uma doença relativamente infrequente, mas existe e a gente detecta com os cardiologistas com alguma regularidade, que é a miocardiopatia hipertrófica, que é uma outra situação que não tem nada a ver com hipertensão. Esses casos de atletas que volta e meia falecem durante o esforço físico é porque tem essa doença chamada miocardiopatia hipertrófica, que não tem nada a ver com hipertensão. São arritmias provocadas pelo esforço de pessoas que também não sabem que tem essa situação. Então, o que é que eu diria a seu filho e a todo mundo? Vai praticar esporte, qualquer esporte, vai ficar praticando esporte regularmente, procure o cardiologista antes, faça uma prevenção. Você detecta se tem algum problema precocemente e pode seguir sua vida saudável.
Dá uma checada no coração, claro. Né? Interessante.
Você vai,
ele vai usar tanto.
É como o Clênio, da parte de educação física, está falando aqui. Se você vai fazer um esporte competitivo, você vai ter que saber se você pode competir mesmo. Então, para você saber se pode competir, tem que procurar um médico, um cardiologista, para saber disso aí.
Exatamente.
Bom, tem mais uma pergunta. Aqui é a Lucelena, do bairro de Boa Viagem. Ela pergunta... Bom, o que é síndrome de Broken Heart? Eu acredito que esteja correto. Broken Heart. Né? Broken Heart. E se existe algum tratamento e qual o acompanhamento para as pessoas que têm esse problema? O que é que vem a ser essa síndrome?
Ah, tá. É uma pergunta muito interessante. Veja, a síndrome a síndrome do coração partido, seria essa a tradução mais aceita, seria uma situação relativamente nova e que era uma coisa que a gente imaginava que só acontecia nas situações, seja inventadas, ou seja, como os romances, etc., os filmes, etc., mas não é. se constatou que as grandes e, sobretudo, as intensas comoções emocionais levam a uma intensa vasodilatação em algumas pessoas, que a pessoa tem uma queda brusca da pressão arterial e pode ficar numa situação de desorientação, cair a pressão e ter mal-estar intenso, simulando muitas vezes derrame cerebral ou infarto. A pessoa pode ter arritmias nesse período, pode ter arritmias de alguma gravidade, às vezes, pode ter hipotensão, pode ter um mal-estar intenso, por conta usualmente de graves contrariedades, por assim dizer, emocionais. Por exemplo, isso aconteceu com alguma frequência no atentado dos terroristas do 11 de setembro, em 2001. Foram detectados inúmeros casos de broken heart syndrome, de síndrome do coração partido. E acontece que ali a gente detecta em emergências em que a pessoa tem uma contrariedade emocional, sei lá, uma ruptura sentimental, a morte de um parente, coisa assim, e que a pessoa pode ter uma situação em tudo simulando um caso grave de doença cardíaca, mas depois, com a hidratação e os cuidados gerais, a pessoa se restabelece felizmente. Na grande maioria dos casos, é isso que acontece. Ou seja, é aquela situação, assim, em suma, é aquela situação do coração partido, assim do coração partido, ou broken heart syndrome, é aquela situação antiga de que uma comoção emocional levou a pessoa a passar mal. Só que nesse caso é um passar mal que exige atenção médica. A pessoa tem que ir para a emergência e tem que tratar e levantar a pressão arterial, subir a pressão arterial na emergência ou na presença do médico.
Bom, o Eugênio Fábio, ele que é do bairro de Boa Viagem também, ele disse que, bom, ele disse, caminhando no centro da cidade, ele fala que parou em um quiosque, onde as pessoas estavam verificando a pressão, e a pressão veio 15, né? Ele disse que isso durante a manhã. E ele, bom, ele fala que nunca teve a pressão elevada e agora ficou um pouco assustado com esse processo. Aí gostaria de saber alguma informação.
Ah, interessante a gente checar a pressão arterial em repouso, ok? Se você quer saber se é hipertenso, nós todos devemos fazer isso, a gente tem que ir ao médico. E após pelo menos 5 minutos de repouso do médico, não vale você entrar no consultório e ver a pressão arterial, entende? Aí você vê a pressão arterial. Ou seja, durante o esforço físico, que seja caminhar, seja correr, qualquer esforço físico maior, o normal, vou deixar aqui o Clênio falar sobre isso com mais propriedade, o normal de qualquer pessoa é a pressão arterial subir. Então, se você está fazendo exercício, caminhando, e sua pressão chegou a 150 por 80, não sei, 150 por 90, isso é o normal. Nós mamíferos temos que ter esse comportamento do nosso sistema cardiovascular. Mas, Clênio, pode falar mais com propriedade.
Exatamente. E também, como o Dr. Crespo já falou, é normal durante qualquer atividade física, seja ela uma prática esportiva ou uma simples caminhada de deslocamento, haver uma alteração na pressão arterial, uma elevação na pressão arterial. E aí é onde entra também a questão do sedentarismo, né? Quanto mais sedentária for a pessoa, maior tende a ser a elevação dessa pressão arterial. Mais sujeita a uma alteração da pressão arterial essa pessoa estará, porque ela não tem como hábito a prática de atividades físicas. Ou seja, o mínimo esforço a que ela se submete pode provocar uma alteração mais significativa na pressão arterial.
Dr. Crespo, é o Eugênio que ele acrescentou, porque ele pergunta se os quiosques do centro da cidade têm algum tipo de habilitação para passar informação. Que ele fala, eu fiquei assustado porque a pessoa que estava verificando a minha pressão mandou procurar um médico por conta do risco de infartar. E, enfim.
Não. Bom, eu acho que qualquer postura em relação à prevenção e tratamento de hipertensão deverá ser valorizado. Então, a informação do quiosque que você participou, ele é perfeitamente útil, desde que não seja uma informação que vale assustar esse ponto. Agora, você não está na iminência de ter um infarto por conta disso. Você está na iminência de você ficar hipertenso se você não se cuidar. Como todos nós estamos, hipertensão é uma doença que acomete 25% das pessoas no mundo inteiro. Ou seja, todos nós, há quem diga que quem viver vai ficar hipertenso um dia, porque a doença também aumenta a frequência com a idade. Ou seja, a partir de 70 anos, por exemplo, a frequência de hipertensão é em torno de 70%. Ou seja, a gente é uma doença que a gente tem que ter cuidado com, tanto na prevenção quanto no tratamento, o tempo todo. Quem são as pessoas que devem ter cuidado com hipertensão? Todos nós. Então, tudo que for falado em relação à hipertensão, no sentido de prevenção, é válido. Agora, você não, no sentido até de assustar, talvez seja válido também, mas eu não acho que você estava na iminência de ter um infarto, você estava nesse momento de caminhada, não.
Ok, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho falando mais sobre a hipertensão e sobre o coração, de forma geral. Até já. Okay. Estamos de volta falando sobre a hipertensão arterial e também sobre o coração de uma forma geral. Realmente a conversa aqui está bem, bem legal, né, a respeito do coração. Estamos aqui com a Érica Costa, ela que é nutricionista. Isso. Chegou agora, bem-vinda.
Muito obrigada, boa tarde. Desculpa o atraso.
Deu correndo o coração, mas o coração está bem, né?
Eu dei uma respirada forte lá fora, contei até 3 em 3. Estou aqui, diga. Não,
já chegamos aí com pergunta, né? Chegou aqui. Via Face, né? O Carlos Alberto, do bairro de Casa Forte, ele pergunta se é verdade que a chia, ela ajuda na redução dos níveis de pressão.
Na verdade, boa tarde, Carlos Alberto, não é? A chia, ela é uma fibra, ela age como uma fibra. Ela não é uma fibra, ela é um grão, mas ela é utilizada pelo alto valor de fibra que ela tem. Uhum. Então, indiretamente ajuda quando me ajuda a reduzir os níveis de colesterol. Como? A gente já sabe que a fibra, ela inibe absorção, quando a fibra é solúvel, ela inibe absorção de glicose, colesterol, desses tipos de resíduo que a gente não quer absorver bem. E aí ela faz com que o intestino funcione melhor também. Então, assim, indiretamente ajuda quando reduz o colesterol. E a fibra tem essa função. Mas ajudar diretamente a baixar a pressão arterial, não.
Porque tem se falado muito na chia, né?
Sim,
falar bastante dela.
Eu até falo que é a moda. Tudo é moda. Começou com a aveia, depois fomos para a linhaça, depois fomos para a quinoa, depois temos a chia, e agora temos um goji berry, que é a moda. Já ouviram falar? R$92 o quilo. Um absurdo. Eu acho. Pronto, mas vai chegar lá. Vai chegar no consultório.
Vai chegar
em breve.
No consultório daqui a pouco.
Daqui a
né?
pouco. Então é o seguinte: a chia é boa, mas ela tem a mesma função da aveia. Só que ela está mais valorizada, de todo modo. Então, ajuda indiretamente, mas diretamente para baixar a pressão arterial, não.
Bom, e falando em hipertensão arterial,
diga.
Né, Érica, como então controlar o bom e velho saleiro, né?
Isso.
Nessa hora.
Ai, essa é uma pergunta deliciosa. Seguinte, gente. Tudo
literalmente.
Literalmente. Vamos lá. O estilo de vida de hoje, vamos ser bem realistas, todo mundo se alimenta na rua. Dificilmente. Você toma café da manhã e o resto das refeições ocorrem na rua. Parte do princípio que tudo tem que ser prático, então 90% que você come é industrializado e tudo leva muito sal. Então, eu estou comendo muito mais sal do que eu deveria, não por culpa só minha, mas porque o que eu procuro para me alimentar já tem um sal naturalmente presente. Então, como é que eu posso fazer quando estiver em casa, procurar alimentos preparados na hora, sem ser industrializado? Quando eu faço isso, eu já dou uma redução sensível do meu consumo de sal, que está ali, sem eu saber. Porque a gente não pensa, no pão tem, no qualquer coisa industrializada que a gente dá, tudo tem sal. Então, se eu consumo mais alimentos naturais, eu reduzo esse sal. E aí, gente, quando a gente estiver no restaurante, a comida, tem que lembrar que a comida já está salgada. Vamos abandonar essa história de botar o saleiro na mesa e temperar. O sal e o açúcar são dois temperos, são dois sabores que se aprendem. Então, a gente pode desaprender isso. A gente vai diminuindo, não é tirar bruscamente, que é muito difícil isso. Então, vai reduzindo e abandona esse saleiro que já ajuda muito o coração. É verdade?
Tu Cres, gostaria de comentar?
Total acordo. E olha, veja, muito bom em relação a isso. Sempre me vem à cabeça duas lembranças. A Organização Mundial de Saúde recomendou já há muito tempo, isso foi aceito pelas instituições nacionais e internacionais de cardiologia, há muito tempo, há décadas já, a recomendação é para retirar o saleiro da mesa. Ou seja, não é nem, na realidade, não é nem retirar, não colocar o saleiro na mesa. Isso. Em qualquer lugar do mundo, a gente não deve usar saleiro na mesa. Então, alguns restaurantes ao redor do mundo começaram a fazer isso. Hoje, a maioria já faz, em alguns países. Aqui no Brasil, a gente observa que isso não é tão frequente quanto deveria ser. Mas isso é uma verdade que a gente, pelo menos para a casa da gente, para a família da gente, a gente tem que fazer. E outra informação importante, a gente deve fazer, aliás. Outra informação importante também em relação à sal, e sal e hipertensão, tem tudo a ver, a gente pode comentar mais sobre isso depois. Outra recomendação importante, e até mais grave, mais severa, no sentido de mais importante, é que a OMS também recentemente recomendou, eu queria ouvir também o pessoal da nutrição aqui, a recomendação para a retirada universal do sal, não só para hipertensos, isso, para todos nós que somos hipertensos, não somos hipertensos, seja, todo mundo deve comer com o mínimo de sal possível, e se quiser comer sem sal, sem adicionar o sal, melhor ainda, mesmo porque o sal já existe, o que a gente precisa já existe nos alimentos saudáveis. Ok, então eu gostaria muito de aprender um pouco mais disso com o pessoal da nutrição que está aqui na minha frente. Poxa, por favor.
Tá certo, vamos lá então. Se a gente hoje decidisse banir completamente o sal de adição, que a gente chama, da nossa alimentação, seria perfeito. Por quê? Todos os alimentos que nós precisamos já têm naturalmente o sal na quantidade que a gente precisa. Então, como eu falei, é cultural, como a gente estava falando. O sal dá um sabor. Só que também se aprende. Então, a gente pode desaprender, que é como o bebezinho, que é, o pessoal começa a adoçar o leitinho, não sei o quê, e daqui a pouco a criança está consumindo muito doce. Então, o sal eu diminuiria para começar a reeducar meu paladar, trocando por temperos, vinagre, pimenta, limão, orégano, tudo isso não tem nenhuma alteração, não faz, não prejudica a pressão, ao contrário, até ajuda, muito disso é muito bom para o organismo, e aí ajudaria a reduzir, né, sensivelmente, a pressão, porque qualquer consumo em excesso, já sabe, aumenta o débito cardíaco, tudo isso que o cardiologista sabe. Então, assim, gente, vamos abandonar o sal. É necessário. E uma recomendação de 2013 da OMS também já diz que a gente tem que consumir menos de uma colher de chá rasa de sal. Era uma tampa de bique.
É uma tampinha de caneta de bique, eu já ia dizer isso.
Para o dia inteiro. Quer dizer...
Para o dia.
É, para o dia. E a gente consome... Quanto
você
mais?
Você vai em restaurante, tem gente que dá aquele banho, né?
Justamente. Já, pois é. Então, isso aí é porque aprendeu assim. E aí você começa a não sentir mais o gosto e vai aumentando. Então, assim, cabe às pessoas se conscientizarem que, sem saberem, elas têm que aprender a ler rótulo. Ah, não sei, vamos ler lá, tá lá o sódio, que você também não tem, mas você vai tomar consciência que ali já tem sal embutido. E quando você prepara a refeição, também tem sal, então não tem essa de adicionar.
Olha só, o João Carlos, ele é do bairro da Imbiribeira, ele pergunta diretamente, né, pra doutora Érica, como é que fica então o churrasco? Ele gostaria de saber se o sal grosso que é utilizado não é saudável, tem que abolir o churrasco? Olha, boa pergunta, viu?
Não é.
Não, veja bem. Desculpa, doutor.
Pode falar. Não,
em relação
ajuda
a isso,
o coração.
Vou falar um pouco da parte do cardiologista depois. É. Claro que nós vamos ouvir a doutora Érica, nutricionista, que eu também estou interessado nisso. Veja, abolir o churrasco talvez não seja necessário. Agora, abolir a forma como são feitos os nossos churrascos está mais do que na hora. Isso. Entendeu? A gente interpreta o churrasco como uma festa de sal. Ele tem feito.
Verdade.
Não somente... sal tem tudo. Tem sal em tudo. Então, em suma, isso aí a gente vai ter que mudar. Agora, se quiser abolir o churrasco também, eu sei, churrasco é ótimo, mas a gente não vai fazer mal também, não. É isso que eu queria ouvir da doutora Érica.
Mas dá para ser um pouquinho mais saudável no churrasco?
Ah, dá sim. É só fazer a mistura que a gente fala. Pega temperos verdes ali. Você gosta de alecrim? Você já provou o alecrim? O manjericão? Você faz uma pasta, você pode pegar esses temperos verdes e deixa marinando a carne. Uhum. E faz assim sem tanto sal, porque na verdade as pessoas benzem, eu acho, a carne. Né? Tem carne que quando você pega, que balança, ainda cai sal grosso. Então, é ir reduzir. Tem que reduzir, sim, porque a gente já consome muito sal sem saber. E aí a gente faz o sal de adição. Então, aboliu o churrasco uma vez por mês, ou menos. Pode ser, mas realmente tentar testar também outros temperos que não sal. Até porque a gente se acostumou a só dar sabor com sal. E não é ele, não é só ele quem faz isso. Então, a população ela tem que aprender que existem outros sabores e outros temperos que não só o sal.
Estou com duas perguntas aqui. Uma seria para os três, né? Sim. E a outra é diretamente para a Érica. A Carla Santiago, né? A Carla Santiago, do bairro do IPSEP, ela pergunta o seguinte. Ela fala, doutor, o outro extremo, né? Uma alimentação vegana, ela é saudável... Né? Aí eu pedi até para explicar o que é a alimentação vegana que a Carla está falando aqui.
Certo. A vegana, ela é... Eu vou abolir alimentos animais. Assim, eu só consumo frutas, verduras, hortaliças, grãos. Então, assim, se ela é saudável, sim, se ela for bem equilibrada. Senão, vai faltar nutrientes importantes na minha dieta. Então, tem que ter um controle. A vegana, ela pede um controle muito efetivo de quem pratica ela, para que não falte minerais importantes, vitaminas importantes no organismo. Então, ela é saudável? Sim. E como eu consumo muito alimento, ou cru, ou mesmo vegetais, a tendência é não utilização tão grande de sal. E, naturalmente, como São Cruz não tem adição de sal, ela é muito saudável. Mas é só esse cuidado que a pessoa tem que ter de não ficar faltando algum nutriente específico.
Ok, agora vem do Jorge Ribeiro, bairro Boa Viagem. Ele pergunta o seguinte, no caso dos suplementos alimentares, as pessoas que têm a pressão um pouco alta podem ingerir o suplemento? O suplemento ele é válido para quem quer ganhar massa muscular e manter a saúde? Bom, ele tem vários vieses aqui dessa pergunta.
É para você. Eu passo para o professor.
Passo também para o professor Clênio, embora também tenha de considerar.
Ok. Essa é uma pergunta, assim, bem ampla, né? Que acho que envolve nós três aqui, né? Mas eu noto que as pessoas, elas têm acho que é cultural já, acham que para começar a treinar, normalmente, quando é musculação, elas acham que é necessário suplementar. Elas já chegam na academia perguntando sobre suplementação e acham que é a coisa mais normal do mundo. Bom, primeiro que a pessoa mais indicada para responder questões específicas em relação à suplementação, isso aí depois eu vou explicar melhor, é o nutricionista. Mas as pessoas, elas já acham que é só chegar nos pontos de venda, comprar o que achar melhor ou o que indicarem e pronto.
Pois não, é muito fácil hoje, né? Você em vários lugares fácil. Você vê aqueles qualquer latas lugar. Enormes, né? Daqueles
qualquer
pozinhos.
Qualquer
né?
lugar
no
vende.
No mercado, né?
No mercado, farmácia,
quiosques,
as
são
próprias
muitos,
lojas específicas de suplementos.
E colocam pessoas indicando, né? Dizendo só as vantagens
tome
de consumir
isso,
aquilo.
E também, mercado, né? Assim, eu vejo isso muito perigoso, isso, essa prática, porque muitas vezes o que é bom para mim pode não ser para outra pessoa, né? E muitas vezes elas chegam dizendo que já compraram suplementos diversos porque fulaninho, um amigo, primo, comprou e ficou mais forte, emagreceu e atribuem esse sucesso apenas ao suplemento, mas não esquecem quais os malefícios que o consumo inadequado desses suplementos podem ocasionar, né? Eu acho que primeiro... Para você praticar uma atividade física, primeiro você tem que se adaptar àquela atividade, né? Dá tempo de seu organismo se adaptar àquela atividade. Eu acho que você tem que primeiro olhar para a sua própria alimentação, se ela está adequada ou não para o seu dia a dia, para as suas necessidades, e além do mais, com um acréscimo dessa atividade física, se a tua alimentação ela está de acordo com o teu dia a dia, né? Com teus hábitos. Para daí ver se há necessidade ou não de uma suplementação. E que suplementação seria essa? E quem faria essa indicação tem que ser um nutricionista.
Eu vou entrar, inclusive, agora com a Érica, mas assim, o Jorge ele acrescentou aqui a pergunta. Ele disse que recebeu a indicação de um amigo, eu creio que está correto, suplemento de proteína, aminoácido em comprimidos e albumina. É isso mesmo?
É isso mesmo.
Bom, o que é que é isso? Né? O que tanto... Aminoácido, albumina, proteína...
É. Pronto.
A clara do ovo, né?
Você frita lá, a clarinha sai muito mais barato e muito mais saboroso.
Muito mais saudável também.
Pois
só
é.
Só não põe sal, né?
Só não bota sal.
Tudo bem, isso aí é outra história.
Faz no teflon, na água. Aí, gente, é o seguinte. Suplementação a gente indica para um grande atleta. Ou alguém que está se recuperando, vamos dizer, fez uma cirurgia ou fez alguma coisa nesse sentido. A gente não suplementa, a princípio, uma pessoa, digamos, que começa uma atividade física sem ter uma indicação para aquilo. Um exemplo, eu comecei a malhar hoje. Qual é o meu objetivo? Ah, é só massa? Eu tenho que esperar, eu tenho que ver. Eu não indico suplementação. Por quê? 90% dos casos, se não há deficiência alimentar, eu mais que cubro minhas necessidades diárias. Então, vou fazer atividade e vou me recuperar com o que eu já consumo normalmente. Então, essa história, eu vejo muito, todo mundo chega e faz assim, ah, faz uma suplementação aí, mas você não se alimenta, você não almoça, você não lancha, você não janta. Não é necessário. Suplementação se faz com grandes atletas que treinam muito, muitas horas seguidas. Mas uma pessoa de academia de uma hora, duas horas só, não, é completamente dispensável. É só perder dinheiro e perder saúde também. Por quê? Esses aminoácidos, principalmente os que vêm de proteína animal, eles podem causar uma sobrecarga renal grande. E aí você pode desenvolver uma insuficiência renal aguda só por conta de uma atividade física que você resolveu fazer. Então, assim, sou totalmente contra. Suplementação tem que ser bem acompanhada pela nutricionista, junto com o professor de educação física, porque ele vai passar no que o aluno está precisando e se é que está precisando. Então, assim, eu acho uma tolice, desculpem os ouvintes, você entrar numa academia e já começar a gastar dinheiro em algo que possivelmente vai ser pior para você do que melhor.
Doutor, gostaria de complementar.
Nada que um copo de suco de laranja depois do exercício não resolva. E na prática é isso. Isso, ou seja, a suplementação, eu estou concordando aqui com a doutora nutricionista, suplementação dietética é uma tolice em geral.
Bom, professor Clênio, me chamou a atenção agora, me veio aqui a mente, será que a ideia, né, que as pessoas têm é que esses produtos irão aumentar os músculos ou deixar a pessoa definida, ou enfim?
Sim.
Ela vai atingir mais rápido e fácil, entre aspas, aquele objetivo?
Existe essa crença, muito forte, por sinal, né? Boa parte das pessoas, elas acreditam que só vão conseguir bons resultados se suplementarem. A grande parte das pessoas tem esse pensamento, né? E, na verdade, a ansiedade para se conseguir os resultados é o que faz as pessoas buscarem uma forma mais rápida de atingir seus objetivos, né? Normalmente, hipertrofia ou emagrecimento são os mais comuns. Então, as pessoas chegam na academia querendo resultados o mais rápido possível. Quando passa no início, vem que não é tão rápido como as pessoas desejam, infelizmente, mas o nosso organismo funciona assim. A resposta do nosso organismo não é tão imediata quanto nós gostaríamos que fosse. E isso já vai aumentando a ansiedade que as pessoas têm em relação a alcançar esses objetivos. E daí vem a busca por suplementos, vem formas mais, digamos, rápidas para se alcançar esses objetivos. E, infelizmente, muitas pessoas não se dão nem a oportunidade de começar a praticar exercício primeiro, para depois buscar um suplemento, que eu já não sou de acordo. Elas já chegam com o suplemento, como falei antes. Elas já vêm com a ideia de que para atingir os objetivos, para conseguir um nível de hipertrofia interessante, para emagrecer, tem que tomar alguma suplementação, porque somente o exercício associado à alimentação não fará resultado.
Como ele colocou aqui, de alguma forma, esses produtos têm alguma ligação com a alteração da pressão ou podem prejudicar de alguma maneira, doutor?
Em geral,
perguntou.
Positivamente, não. Em geral, não existe uma queda de pressão arterial em pessoas hipertensas por conta de qualquer suplementação. Agora, é uma boa pergunta, porque pode ser que exista o contrário, né? Eu não sei te dizer. pode ser que exista, quanto pode ser que pessoas hipertensas possam ter complicações, isso, ou seja, subir a pressão arterial pelas suplementações.
Isso.
Colocado aqui, a gente, para uma suplementação qualquer que seja, a pessoa deve ter orientação, tanto o nutricionista quanto o pessoal o educador físico. Sempre, sempre.
E o Adriano Almeida, de Casa Forte, ele pergunta: é verdade que o suco de uva e o vinho ajudam a desentupir as artérias, melhoram a pressão? E melhoram a pressão?
Eu gosto muito.
Eu
vou responder essa primeiro, porque eu ouço isso todo dia na minha atividade. Veja, existem sim alguns indícios disso, que existiriam substâncias, por assim dizer, chamadas flavonoides, tanto no suco de uva, na uva em si, tanto no suco de uva quanto no vinho, sobretudo vinho tinto, que poderiam provocar vasodilatação, antiagregação plaquetária, tratamento de doença arterial, de arteriopatia do modo geral, até a esclerose como todo geral. Existem sim alguns indícios sobre isso, mas são indícios controversos. Na realidade, isso não existe nenhuma confirmação. Ninguém fez esse estudo ainda. Um grupo aqui vai beber durante 10 anos tantas taças de vinho, e outro grupo durante 10 anos, um grupo similar em tudo, tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista metabólico. Esses dois grupos similares, um grupo vai tomar durante, sei lá, 10 anos vinho, e esse grupo de cá não vai tomar. Então, vamos ver depois de 10 anos, vamos colocar 10 anos aqui, quem foi que teve mais infarto e quem não teve. Ninguém fez esse estudo, ou seja, ninguém fez um estudo prospectivo, onde a gente começa da exposição e vai observar os efeitos. O que existe é o contrário, são estudos retrospectivos. Pessoas que... O senhor bebe durante a sua vida? Não, eu bebi, nos últimos 10 anos eu bebi. E o senhor não bebeu. Então, vou saber se você teve um infarto... agora, porque você já bebeu, e do que não teve.
É,
ou seja, é possível que a pessoa bebeu durante 10 anos exatamente porque não teve um infarto. Uhum. A pessoa que para o infarto para de beber. Ou seja, o estudo retrospectivo é muito limitado para tirar conclusões. E todos os estudos em relação à bebida e coração foram retrospectivos. Ou seja, primeiro a pessoa detectou os bebedores e os não bebedores, e não as pessoas que iriam começar a beber. É diferente. Então, em suma, embora vinho seja muito bom, eu gosto pra caramba de vinho. E gosto muito de suco de uva também.
Sim.
Mas, infelizmente, ainda não há uma confirmação disso.
Também não dá pra virar desculpa pra tomar. Tá
não,
tomando
tudo
vinho
bem,
ali
não,
direto,
dá, não,
né?
não dá.
Uma paciência. Só fazendo. Ele tá coberto de razão. Assim, o que entraria como vantagem aí, o suco de uva, né, que eu não vou falar do álcool, seria os componentes, os flavonoides, como ele falou, que aí tem ações benéficas no organismo. Então, seria mais nesse sentido do que como redução de pressão arterial.
Gente, a conversa está tão boa, mas olha o tempo correndo, né?
Oh.
Mas eu vou colocar aqui uma última pergunta ainda. Essa vem da Marcele. A Marcele Santos, né, que é lá de Casa Amarela, ela pergunta: o Pilates é mais indicado para pessoas hipertensas do que a musculação?
Ok, boa tarde, Marcele. Na verdade, o que vai mais direcionar qual atividade mais adequada ou não para quem tem hipertensão arterial é o nível de intensidade daquela atividade, né? O Pilates, normalmente as pessoas têm uma ideia de que ele seja mais benéfico à hipertensão, para quem seja hipertenso, porque normalmente o Pilates, ele, quando praticado, tem níveis de intensidade um pouco abaixo do que outras modalidades, o que é um engano, né? O Pilates também pode ter um nível de intensidade bastante elevado, depende da condução da aula, tanto quanto a musculação, tanto quanto uma corrida ou a prática de algum esporte, né? Então, isso está muito ligado ao nível de intensidade daquela atividade. Então, o Pilates, tal qual musculação ou outro esporte, outra prática de atividade física, pode sim ser benéfico à prática, ao controle da hipertensão arterial. Vai apenas depender da intensidade com que se faça esse treino, né? Há uma ideia de que o Pilates realmente seja mais leve, uma intensidade mais leve, mas é um engano. Pode também ser uma atividade mais intensa. Vai depender de quem está orientando a aula, fazer o controle dessa intensidade para que se adeque àquele praticante.
Bom, como eu falei, né, o tempo está estourando 2 minutinhos. Vou te pedir para cada convidado deixar o seu recado final, né, para os nossos ouvintes. Doutor Creso.
Um recado aqui. Agradecer aqui a paciência de vocês e a atenção. Fico muito feliz em estar aqui com vocês. Aprendi também muito aqui hoje. Me chamem de novo para conversar aqui com o nutricionista da Educação Física. Fantástico.
Gostei muito do grupo.
E as perguntas foram maravilhosas. Parabéns para todos e boa tarde.
É, gente, eu faço minhas palavras do nosso cardiologista aqui. Gostei muito de participar desse debate, gostei muito de todos os envolvidos e as perguntas. E assim, agradeço o convite de estar aqui. E quem sabe a gente se reúne em breve para estar aqui de novo.
Vou deixar aqui um recadinho para a nossa produção. Né?
Obrigada, gente.
Professor.
Eu gostaria também de agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar aqui, né? Ainda mais com outros dois colegas, um cardiologista e um nutricionista, que estão competentes, né? E também gostaria de deixar um recado para todos para que se cuidem, né? Se preocupem com sua saúde. A hipertensão deve ser levada a sério, né? E tenham cuidados com sua alimentação. Isso pode ser até clichê, mas tenham cuidados com sua alimentação. Procurem fazer exames rotineiramente e também saiam do sedentarismo, né? Procurem fazer atividades físicas.
Vamos se mexer, né?
Fechou. Muito bem.
Vamos se mexer, é isso aí. Bom, a gente vai ficando por aqui, né? Tenham todos um excelente final de semana, né? E uma grande semana pela frente. E a gente se encontra na próxima semana. Até lá.
Você ouviu Conexão UFPE Saúde, uma produção da Assessoria de Comunicação da UFPE em parceria com a Rádio Universitária.
Apresentação: Ismael Holanda. Produção: Gessé Santos. Técnico de som: Francisco Rocha. Conexão UFPE Saúde, uma produção da Assessoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco.